Nós vamos meditar nesta manhã na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar as cartas de Paulo aos Coríntios. Nós terminamos a primeira e agora vamos começar a segunda. E assim nós completamos. Pode aumentar um pouquinho mais o meu volume, por favor. Acho que assim está bom, desse jeito. Acho que assim está ótimo. Nós terminamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos conheceram o contexto histórico, o contexto geográfico dos Coríntios. Conhecem, sabem as dificuldades que o apóstolo Paulo teve que enfrentar junto àquela igreja. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita no mesmo ano da primeira carta, no ano 55 da era cristã. As duas cartas escritas no mesmo ano. Mas, quando Paulo escreveu a sua primeira carta, ele estava em Éfeso. Éfeso fica na atual Turquia, onde hoje é a Turquia. Corinto ficava, hoje só existem ruínas lá, ficava no território da atual Grécia. E quando Paulo escreve a segunda carta, ele já tinha saído de Éfeso, na Turquia, e estava na Macedônia. A Macedônia fica ao norte da Grécia, é o território ao norte da Acaia, onde estava Corinto. De modo que ele estava se aproximando de Corinto e queria, inclusive, visitar aquela cidade, como certamente o fez. E a segunda carta, quando Paulo escreve a segunda carta, ele está mais tranquilo do que quando escreveu a primeira carta. Isso porque, nesse meio tempo entre o término da primeira carta e a composição da segunda, houve uma outra carta no meio, que se perdeu, e parece que a igreja, tudo indica, conforme nós vemos na segunda carta aos Coríntios, a igreja reagiu de modo positivo. A igreja atendeu aos apelos de Paulo. A igreja respondeu positivamente àquelas admoestações, aquelas advertências que Paulo tinha dirigido à igreja de Corinto nas epístolas anteriores. De modo que o tom cansaço, de falta de alegria, o tom de nervosismo presente na primeira carta, nós não encontramos mais com a mesma intensidade na segunda carta. A segunda carta ainda apresenta um colorido assim. Isso porque a igreja não se livrou dos falsos mestres que preocuparam o apóstolo Paulo já na primeira carta. Na segunda carta, eles ainda estão presentes lá. Então o apóstolo Paulo ainda tem que atacá-los, ainda tem que defender o seu ministério, a sua função apostólica, que era atacada, ainda tem que defender o seu caráter, a sua honra, que estava sendo atacada por aqueles homens. Mas em relação à igreja, aos membros comuns da igreja, o apóstolo Paulo revela um ânimo maior, uma alegria maior, uma satisfação maior, porque a igreja havia respondido, segundo informações que haviam chegado, a igreja havia respondido positivamente aos apelos anteriores. E é por isso que a carta começa como começa. Os irmãos vão ver, durante a leitura, nós vamos ver aqui, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo começa dando graças a Deus pelo consolo que Deus dá. Por que será que ele começa a sua carta fazendo isso? Bendito seja Deus, o Pai das consolações. Por que ele começa fazendo isso? Porque ele próprio tinha acabado de receber consolo da parte de Deus ao receber as notícias de que a igreja estava voltando à sobriedade. Vejam o que diz o texto segundo aos Coríntios 1, de 1 a 7. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Há muitas lições que podemos extrair desse texto, nós vamos observá-lo com mais detimento, mas a mensagem central desta manhã, está aí, é a seguinte: os que sofrem por causa de Cristo recebem de Deus um consolo singular. Observem com atenção essa mensagem central, porque ainda que ela pareça óbvia, existem alguns elementos nela que eu quero destacar. Nós estamos falando dos que sofrem por causa de Cristo. A quem sofra, porque é pouco sábio, porque se envolve em problemas dos outros, porque faz coisas erradas, e então sofre. O apóstolo Pedro fala: ninguém deve sofrer como ladrão ou como alguém que se intromete na vida alheia. Mas se alguém sofre por ser cristão, então se regozije com isso. Nós estamos falando então, o apóstolo Paulo fala aqui, das pessoas que passam por dificuldades, por tristezas, por perseguições, por privações, por injustiças, pelo simples fato de serem cristãos leais. É disso que estamos falando aqui. É daquela pessoa, e há várias assim aqui em nossa igreja, é daquela pessoa que na sua casa é rejeitada pelos seus queridos. Por quê? Porque é crente. É aquela pessoa que em casa sofre zombarias das pessoas, injustiças, às vezes até mentiras. Por quê? Só porque é crente. É aquele jovem que é humilhado pelos seus amigos. E por que ele é humilhado? Porque ele é ridicularizado. Porque ele é caluniado. Só porque ele é crente e quer viver uma vida cristã exemplar. Só por isso. Ele não cometeu mal nenhum. Ele não cometeu injustiça nenhuma. Ele não atacou ninguém. Ele não deve nada a ninguém. Ele não prejudicou ninguém. O seu crime aos olhos do mundo, a causa do rancor e da perseguição, é o fato dele ser cristão. É aquele homem que perde o emprego porque se recusou a mentir. É aquele homem que perde o emprego porque se recusou a participar de uma ação fraudulenta. Ele sofre. Por que ele sofre? Ele sofre prejuízos na sua vida porque ele se tornou cristão, porque ele é um cristão. É desse tipo de sofrimento que estamos falando. Crianças enfrentam sofrimentos assim. Jovens enfrentam sofrimentos assim. Famílias inteiras enfrentam sofrimentos assim. Simplesmente porque são crentes. Esse é o crime deles, serem crentes. É desse tipo de sofrimento que Paulo fala aqui. Ele não está falando do sofrimento da pessoa que tem um problema no estômago ou que tem um... Não é isso. Deus consola essas pessoas também, não há dúvida. Deus socorre essas pessoas também. Mas esse texto não fala sobre esse tipo de sofrimento. Ele fala de outro tipo de sofrimento, o sofrimento devido à fidelidade a Cristo. Essas pessoas que sofrem por causa de Cristo recebem de Deus um consolo singular. Note bem, nem sempre Deus apaga o sofrimento dessa pessoa da vida dela. O apóstolo Paulo nunca deixou de ser perseguido. Nunca. Jamais. Morreu, segundo a tradição, decapitado. Nunca Deus impediu definitivamente a perseguição dele. Jamais. Mas nesse texto ele fala que ainda que o livramento, o desaparecimento da perseguição e do sofrimento pelo seu nome nunca tivesse deixado de existir, o consolo sempre esteve presente. Então é importante vermos isso, principalmente em face do pensamento teológico moderno, que ensina que o crente é alguém que vive uma vida de êxito pleno, aplaudido por todos, tendo sucesso na vida, sendo vitorioso, vencendo barreiras e não sei mais o que, os cânticos dizendo essas coisas, e pulei muralhas e saltei montanhas e andei sobre a água e não sei mais o que. Esse triunfalismo que é transmitido pelo pensamento teológico popular, né, moderno, não se harmoniza exatamente com a história dos homens de Deus. Nós vemos que a experiência do sofrimento pela fé é uma constante na vida do servo de Cristo. E nem sempre ela cessa. Algumas vezes, ela acaba. Algumas vezes, Deus muda o quadro e aquele quadro que era escuro se torna uma coisa linda. Aquela pessoa que era perseguida na família, Deus faz uma obra naquela família e transforma tudo e aquela pessoa deixa de ser perseguida na família. Isso acontece várias vezes, mas nem sempre é assim. De modo que o texto aponta não para livramento de perseguição ou de sofrimento em virtude da fé. O texto aponta para o consolo que Deus sempre dá àqueles que sofrem pela causa do Evangelho. Nós vamos ver como é esse consolo, porque eu disse aqui que esse consolo é singular. O que é singular? O que significa singular? Único, não tem um par, não tem dois, tem um só. É um consolo que só essas pessoas experimentam. Só os crentes experimentam isso. Os incrédulos não experimentam isso. Quando eles passam por seus problemas, pelas mais diversas razões que possamos imaginar, eles buscam consolo das mais diversas formas, nunca conseguem, às vezes acreditam que conseguiram, alguns entram por caminhos horríveis, de vícios, tentando se consolar nessas coisas, não conseguem sonhar o que é o consolo que vem de Deus. Já os crentes, quando enfrentam dificuldades, sofrem, não são compreendidos pelas pessoas, vem a sua família caminhar para a destruição, vem os seus amigos caminhando para a destruição, sofrem com isso, as suas entranhas como que se apertam dentro delas, elas sofrem demais. Por quê? Porque são crentes. Já essas pessoas recebem um consolo diferente, é um consolo singular. E nós vamos ver então, mudando aqui, quatro qualidades do consolo dado aos que sofrem por causa de Cristo. Como é esse consolo? Nós vamos então ver no texto. O texto é que vai nos fornecer isso. Nós não vamos inventar. Nós não podemos inventar. Já tem muita gente inventando coisa nova por aí. Nós não podemos inventar doutrinas. Nós devemos extraí-las da Sagrada Escritura. Deus não nos deu a autoridade para inventar religiões. Toda religião inventada é falsa. Deus nos revelou uma religião. Deus nos revelou uma doutrina sadia. Então, o nosso papel não é inventar doutrinas novas. O nosso papel é expor, aprender, assimilar as doutrinas que Deus inventou e contou para nós e revelou a nós. Por isso nós vamos nos debruçar sobre a Sagrada Escritura e vamos tentar extrair dos textos que estão diante de nós, vamos tentar extrair desse texto quatro qualidades, desse consolo, mostrando desse modo que esse consolo é um consolo singular. Não há um consolo igual em toda a terra, não há nenhuma outra fonte que possa produzir um consolo como esse para as pessoas que sofrem porque são crentes fiéis. A primeira qualidade que aparece, vem aí, esse consolo é um consolo sobrenatural. Vejam o que diz o versículo primeiro. Desculpem, é o versículo 3. Desculpem. Aqui está aparecendo 1, né? Mas é o versículo 3. Nos outros slides já vai estar certinho já. É o versículo 3. Observem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação. Vejam aqui. Quando o apóstolo Paulo introduz o assunto, o tema do consolo, já corrigiram lá, do consolo, da consolação, ele inicia o tratamento, a exposição desse assunto, mencionando a fonte do consolo a que ele se refere. E a fonte desse consolo a que ele se refere é mencionada aqui como Deus, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é a fonte do consolo que estamos falando. Quando o crente sofre, porque é crente, Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o sustentador de tudo, ele também cria elementos que produzem no crente alívio, descanso interior. Deus, que é o sustentador das estrelas, Deus, que é o sustentador das galáxias, Deus, que é o sustentador de toda a terra, ele também estende a sua mão e sustenta o coração do seu servo que está sofrendo porque o ama. Ele é o Deus da consolação. De modo que o consolo que esses crentes recebem não é um consolo que provém de fontes naturais. Não é um consolo que vem de artifícios humanos. Não. É algo cuja fonte transcende a própria criação e o próprio universo. É um consolo inexplicável do ponto de vista científico, psicológico, humano. Não dá para explicar esse consolo, porque a fonte dele não está aqui. E tudo que nós podemos observar são as coisas daqui. Não podemos observar coisas fora daqui. Ninguém consegue explicar isso. E dizem o que então? Este homem não é normal. Todas as coisas pelas quais ele passa, o modo como nós zombamos dele, e ele está sempre sereno, tranquilo, suporta essas coisas. Esse homem não é normal. Ele deve ser louco para suportar o que ele suporta. Essa postura dos cristãos diante do sofrimento por causa de Cristo sempre impressionou os inimigos da fé. Sempre. Eles nunca conseguiram compreender como os cristãos puderam suportar tantos, sofrimentos pela fé e permanecerem com o coração tranquilo, pacífico, sem rancores, sem ódios, sem vinganças. É o consolo sobrenatural. O Deus do universo sustenta o coração deles. E eles experimentam esse consolo que ninguém no mundo pode explicar. Recentemente, eu vi na televisão uma moça que ela ensinava a gente a ser feliz. E ela dizia que você tinha que relaxar os músculos e tentar rir. Comece a rir, dê risada. Não tá bom, continue, vai tentando. Você consegue, você tá rindo agora? Vamos rindo aí. E com isso, com esse exercício tolo, ela estava ficando engraçado, né? E todo mundo ria, ela tá vendo como funciona? E ela ensinava as pessoas a rirem como bobos, e isso, segundo ela, produzia então a felicidade nas pessoas. O ser humano chega a absurdos, a tolices imensas nessa busca por consolo. Nós não. Nós temos uma serenidade, nós temos uma paz que nos mantém dentro da nossa normalidade. Nós, com o consolo de Deus nos amparando, nós não temos manifestações de histeria. Nós não temos desejos de vingança. Nós não guardamos rancores, ódios ali no nosso coração. Não. A nossa postura é uma postura sóbria, calma, serena e tranquila. Porque o Deus do universo é o Deus da consolação, que sustenta aqueles que lhe são fiéis em todas as circunstâncias. Então nós temos a primeira qualidade do consolo de que estamos falando aqui. É um consolo sobrenatural. Ninguém pode entendê-lo. Nós não podemos produzi-lo através de exercícios, não podemos produzi-lo através de elementos químicos, não podemos produzi-lo através de tratamentos médicos, não. A fonte está em Deus e Ele concede àqueles que sofrem por sua causa. Mas há uma segunda qualidade desse consolo, e vem aí. É um consolo habilitador. É um consolo que nos habilita. Quando eu coloquei essa palavra aí, eu a substituí por uma outra, a palavra capacitador. É um consolo capacitador. Mas parece que essa palavra não existe. A palavra capacitador, pelo menos no dicionário do computador, não tinha. Termo não encontrado. Foi a informação que eu recebi na janelinha, né? Capacitador não existe. Eu não sabia que não existia. Será que não existe mesmo? Temos que olhar em outros dicionários, né? Mas eu julguei que existisse capaz, capacitante, capacitador, né? Aquilo que capacita, aquilo que é capaz de me capacitar, né? Mas não existe, pelo menos, né, no dicionário do meu computador não existe. Vamos ver se tem outros aí. Então, substituir, por via das dúvidas, substituir por esse, tá? Habilitador, que torna alguém hábil. O consolo de Deus torna o crente hábil. Hábil para o quê? O texto que está diante de nós mostra nos versículos 4 e 5 como o consolo de Deus nos torna hábeis. Vejam o que diz o texto. Que nos consola, Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Vejam aqui, que curioso. Deus me consola, mas esse consolo eu não guardo para mim. O texto mostra que existe uma dinâmica que, dentro da qual eu me torno um instrumento. Eu não me sento no divã de Deus e fico ali recebendo o seu consolo, né? E saio cheio de consolo, feliz da vida. Não. Eu me transformo nesse processo em que Deus consola o meu coração enquanto eu sofro, eu me transformo num canal, num instrumento de Deus para fazer com que o consolo que está em mim transborde e atinja a vida de outras pessoas que também estão precisando de consolo porque também estão sofrendo pela fé em Cristo. De modo que no meio daquela circunstância toda em que eu estou me sentindo triste, em que eu estou me sentindo desencorajado, aquela situação é exatamente aquela situação que Deus usa para me capacitar. Aquela situação é uma escolinha de Deus. É um curso particular de Deus. É uma escolinha em que Ele vai me preparando para que eu seja útil na vida de outras pessoas que, por sua vez, através daquele consolo que chegará a elas de Deus, através de mim, também poderão capacitar outros, consolar outros e assim capacitá-los também. E aqui nós vemos o modo como Deus usa o que sofre para consolar o outro. E é muito importante isso, irmãos. Porque uma coisa é eu receber consolo de quem está dando pulos de alegria. Não é? Eu estou triste porque estou sendo perseguido. Chega alguém que nunca foi perseguido. Eu estou triste porque em minha casa todos zombam de mim. E chega alguém cujo lar nunca teve esse tipo de problema. E dá um tapinha nas minhas costas e fala, isso passa. Esse é um consolo que não ajuda muito. Mas, se aproxima de mim alguém que está vivendo uma situação semelhante e compartilha comigo o seu fardo, e apresenta para mim as lições que tem aprendido. E mostra para mim o que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida de oração. O que Deus tem feito no seu caráter. O que Deus tem falado através da palavra nessas circunstâncias. O consolo dessa pessoa que está fazendo o mesmo curso que eu estou fazendo. Esse consolo é muito mais eficaz. O apóstolo Paulo mostra que essas dificuldades pelas quais passamos, porque somos crentes, são dificuldades que nos tornam hábeis para o serviço dele em prol dos outros. Há algo curioso também aqui. O apóstolo Paulo faz uma conexão entre os nossos sofrimentos por causa de Cristo e os sofrimentos do próprio Cristo. Há uma dimensão dentro do Novo Testamento, não só no apóstolo Paulo, também nós encontramos isso no apóstolo Pedro. Há uma forma de ver o sofrimento por ser cristão que é muito curiosa. É muito curiosa e também que gera uma esperança muito, muito mais viva dentro de nós. Os escritores do Novo Testamento, principalmente Paulo e Pedro, conectam o sofrimento do crente aos sofrimentos de Cristo. Eles dizem que quando você sofre por ser crente, é como se os sofrimentos de Cristo você estivesse vivenciando e completando. É como se você estivesse dando continuidade aos sofrimentos dele. É como se você estivesse participando dos sofrimentos dele. Os autores do Novo Testamento não dizem que o sofrimento é seu. Eles não falam o seu sofrimento. Não. Eles dizem que esses sofrimentos nossos são os sofrimentos de Cristo em nós. Essa é a visão deles. Os sofrimentos de Cristo em nós. E vejam, essa perspectiva, essa forma de ver o sofrimento, é o sofrimento de Cristo, não é o meu sofrimento, é o sofrimento de Cristo em mim, gera uma esperança muito grande, porque o que foi que sucedeu aos sofrimentos de Cristo? A glória, a ressurreição, a vitória. Ora, se eu estou participando dos sofrimentos de Cristo, o que vem depois? A vitória. De modo que o apóstolo Paulo cria essa conexão no presente e mostra que essa conexão, olha, vocês estão participando do sofrimento de Cristo. E ele mostra que essa conexão continua e perdura por toda a eternidade. Esse sofrimento vai acabar, como o de Cristo acabou. Vai acabar e depois dele vem a glória. Assim como vocês participam dos sofrimentos dele, vocês vão participar da glória dele. Vejam que interessante o versículo, o texto que está diante de nós, assim, o versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Vejam, você pensou que o sofrimento lá na sua casa era seu? Você pensou que era seu aquele sofrimento? Você pensou que aquele sofrimento lá no trabalho, porque você é crente, era seu? Você pensou? Não é. É dele. É o sofrimento dele transbordando sobre você. Você é o corpo dele. Há uma forte conexão entre você e ele. O sofrimento seu é dele. É o sofrimento dele em você. E o apóstolo Paulo estende a conexão dizendo o seguinte: também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Assim como nós participamos da dor de Cristo, nós também participamos do consolo de Cristo. Eu selecionei alguns textos aqui. Vejam o que eu coloquei ali em cima. Sofrer por causa de Cristo é o mesmo que participar dos sofrimentos do próprio Cristo. E vejam como o apóstolo Paulo mostra isso. O primeiro texto vem aí, Romanos 8:17. Vejam o que diz esse texto. Vire algumas páginas só da sua Bíblia e você vai chegar nesse texto. Veja o que diz lá. Vejam a dinâmica do apóstolo Paulo, como ele conecta as coisas agora e até o dia final. Vejam. Observem. 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu participo dos sofrimentos dele, na medida em que eu sofro por ser um crente. Volte para 2 Coríntios, vamos ver o 4:10. 4:10. Vejam que interessante o apóstolo Paulo dizendo aqui. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Paulo dizia: eu estou morrendo a morte de Jesus. Eu estou sendo marcado Eu estou sofrendo as dores dele. A morte dele, eu estou morrendo. E ele continua, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Veja a forte conexão. Eu sofro os sofrimentos dele, mas isso também me faz viver a vida dele. É muito importante aprender isso, principalmente vocês que estão passando por perseguições porque são crentes. Eu sofro a dor dele, mas isso me habilita a viver a vida dele, a provar o consolo dele e a, no dia futuro, desfrutar da glória dele. Vejam um outro texto, Gálatas. O apóstolo Paulo vai longe com isso. Gálatas 6,17. Veja o que ele diz. Gálatas 6,17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Será que o apóstolo Paulo tinha cicatrizes nas mãos e nos pés? E um furo aqui do lado? Será que era isso? Dizem que São Francisco tinha. Os católicos leem esse texto e dizem que Francisco de Assis também recebeu as chagas do crucificado. E assim como o apóstolo Paulo recebeu essas chagas, São Francisco também recebeu, assim como outros santos. Os católicos entendem que é um milagre isso aqui. É o aparecimento de marcas nas mãos, nos pés e do lado. Dizem que um dia São Francisco estava andando e apareceu Jesus. E Jesus então apontou para ele e perfurou as mãos dele, os pés e o lado de São Francisco. E São Francisco até morreu disso, morreu novo, porque as feridas sangravam muito. E ele chegou a falecer até novo por causa disso. Na Catedral de São Francisco, em Assis, eu estive lá muitos anos atrás. Chamar aquilo de catedral também é um exagero. É uma igreja velha. Inclusive teve um terremoto recentemente e derrubou tudo quase. Mas tem os afrescos. Se bater o pé lá, cai mesmo. Tem os afrescos de Giotto. É assim que fala, Giotto, não sei como é que se pronuncia, Giotto, não sei. Mas esses afrescos nas paredes mostram essa cena em que São Francisco está ali parado e Jesus, né, saem uns raios assim das mãos de Jesus, né, um laser, não sei, né, negócio meio desenho japonês, né, tá, e os raios ali marcando os pés de São Francisco e tudo mais. Mas esse texto não significa isso. Esse texto não diz nada disso. O apóstolo Paulo não está dizendo que ele tinha as chagas da cruz, não é isso? Ele está dizendo que as cicatrizes que ele tinha, e ele tinha muitas, tinha sido açoitado, apedrejado, enfim, perseguido, lutado com feras, sabe-se lá o que significa, mas ele tinha enfrentado muitas dificuldades e tinha marcas no próprio corpo, cicatrizes. E ele diz, essas cicatrizes não são minhas. São as cicatrizes de Jesus em mim. Porque são resultado do meu sofrimento por ele. Então ninguém questione a minha integridade, ninguém questione o meu zelo, como vocês estão fazendo aí na galáxia. Ninguém faça isso, porque no meu corpo eu tenho as cicatrizes de Cristo. E vejam o Colossenses, se você virar aí mais um pouquinho as páginas da sua Bíblia, você vai chegar no 1:24. Mais uma vez presente essa forte conexão. Que diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos. Por quê? Ele era masoquista? Ele gostava de sofrer? Ele era um homem desequilibrado emocionalmente? Não, claro que não. A razão é que ele tinha uma perspectiva diferente dos sofrimentos. Veja o que ele diz: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu me alegro nos meus sofrimentos, porque eles não são meus. São sofrimentos de Cristo em mim. E esses sofrimentos de Cristo em mim me tornam um homem mais útil para os meus irmãos. Me capacitam a viver a vida dele. E um dia me levarão para a glória, para o desfrute da glória dele. Todo crente tem que aprender a teologia do sofrimento, a teologia da dor. E esses textos que estão diante de nós mostram isso, uma teologia da dor, uma visão cristã, bíblico-teológica da dor. Para que, tendo essa visão da dor, do sofrimento, como crente, o cristão adote uma postura diferente, não haja como um incrédulo, mas saiba desfrutar de uma alegria diferente, que não significa ficar dando risada, né, mas uma alegria interior, e saiba arrancar, extrair desses momentos difíceis, oriundos da sua fidelidade a Deus, extrair disso oportunidades para ser um instrumento de auxílio aos outros que também precisam. Bem, estamos indo já para o finalzinho e nós temos aqui também uma outra qualidade do consolo dado aos que sofrem. Vem aí, é um consolo produtivo. Nós estamos dizendo que os que sofrem por causa de Cristo recebem de Deus um consolo singular. Os que sofrem por causa de Cristo recebem de Deus um consolo singular. Estamos vendo as qualidades desse consolo singular. A primeira é que é um consolo sobrenatural. A segunda é que é um consolo habilitador, ou, se você encontrar no dicionário, capacitador. E a terceira agora é um consolo produtivo. Vejam o versículo 6, observem, diz assim: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Aqui ainda aquela dinâmica do consolo se transbordando para os outros. Agora vejam, essa consolação, ele menciona essa consolação, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. O que o consolo produz? Paciência. E se existe algo que o mundo moderno tem que aprender a ter, é paciência. E se existe algo que nós, crentes, temos que aprender a ter, é paciência. Nós temos que aprender a esperar. Não tem jeito. Não tem jeito. É esperar. Nós acostumamos chegar no computador e clicar. Ah, está muito lento, eu preciso contratar a banda larga. Demorou? Ah, estou aqui faz um minuto e meio esperando abrir essa janela. Um minuto e meio? Joga isso fora, rapaz. Compra outro. A janela abrindo, a gente lá, né? Oh, que demora. Nós queremos na hora, imediatamente, rápido. E não aprendemos a ter paciência com as coisas. Meus irmãos, quando Deus quer fazer uma árvore, ele faz uma sementinha pequenininha, aí ele faz a sementinha cair no solo, aí ele espera vir a estação das chuvas, aí ele espera a chuva cair sobre aquela sementinha começar a acordar, E aí surge um brotinho. E os anos se passam, aquele brotinho vai crescendo, crescendo, crescendo. E depois de uns 30 anos, tem ali uma árvore onde o passarinho pode fazer seu ninho. Deus faz assim as coisas. Ele pode demorar 6 dias para fazer o universo e 50 anos para fazer uma árvore. Ele é Deus. Ele faz o que ele quer. No tempo dele. Porque para ele essa palavra tempo não existe. Ele está acima disso. Para ele 1000 anos como um dia. E um dia é com 1000 anos. Ele pode chegar para você e falar assim: olha, eu vou responder, espera um dia. Espera um dia. Só um dia. Ele é Deus e age de forma diferente. Nós não podemos apressá-lo. Ele age no tempo que ele quer, no momento que ele quer e como quer. O que nós temos que aprender é ser pacientes. E a Bíblia ensina que a paciência não é algo natural em mim. Não é algo relacionado ao meu temperamento. Há pessoas que são mais, outros são menos. Não. Não estamos falando aqui do indivíduo que é fleumático e daquele que é mais sanguíneo, mais desesperado. Não. Nós estamos falando da paciência sobrenatural. O texto diz que o consolo de Deus, esse consolo produz algo em mim. E o que produz em mim? Paciência. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quietos. Parem de brigar. Parem de lutar. Parem de chorar. Parem com esse escândalo. Aquietem-se. Porque eu sou Deus e eu reino. Eu estou no meu trono, reinando, controlando todo esse vasto universo. E os seus problemas não escaparam dos meus olhos. Eu conheço a medida e a profundidade, cada contorno deles. Eu sei das palavras que você ouve antes delas serem pronunciadas. Eu conheço tudo. Cale-se, aquiete-se, espere. Eu sou Deus. Paciência. E essa paciência vem como fruto do consolo que Deus dá. E o versículo 7 termina. É um consolo certo. Não estou dizendo aqui de certo e errado, né? Se bem que há consolo errado. Mas esse certo, quero dizer, é de certeza. É um consolo que com certeza vem. É um consolo que eu posso esperar, porque ele vem. O livramento nem sempre vem, mas o consolo sempre vem. O apóstolo Paulo fala que nós devemos apresentar diante dele as nossas súplicas. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração. É certo, é uma promessa. O consolo dele é certo. Veja o que diz o versículo 7, a certeza de Paulo aqui. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. O consolo de Deus é certo, ele vem, ele é dado, e é esse consolo que tem sustentado você até agora. Ele existe em você, ele é ministrado a você. É difícil muitas vezes continuar, mas se nós continuamos e permanecemos, é pela graça dele, é pelo consolo dele, é pela obra dele que trabalha em nós e nos mantém firmes, desfrutando das suas consolações. há algo curioso que nós aprendemos em 1 de Pedro sobre o consolo. O consolo de Deus, num dia futuro, vai se eternizar em nós. Eu gosto tanto dessa palavra, eternizar. Será que existe esse verbo? Acho que não, né? Acho que não existe isso. Eu gosto de inventar palavras novas, né? Se bem que essa aqui acho que já existe já. Eternizar, não sei, tem que olhar no dicionário. Mas o que significa isso? Significa que nós vamos desfrutar dele, desse consolo, de um modo absoluto, pleno, completo, contínuo, por toda a eternidade. Isso um dia vai acontecer. Eu provo desse consolo de Deus hoje, mas isso não impede que as lágrimas corram dos meus olhos. Eu provo desse consolo hoje, mas isso não impede que eu sinta dores terríveis no meu coração, na minha alma. Eu provo desse consolo hoje, mas isso não impede que muitas vezes eu desanime, que eu enfraqueça, que eu adoeça. Mas um dia não será assim. Um dia esse consolo vai inundar a nossa vida plenamente e vai se eternizar em nós para sempre. Diz o apóstolo Pedro: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Ó, Pedro dizendo a mesma coisa. Os sofrimentos de Cristo sendo nossos, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Vocês participam dos sofrimentos agora, mas um dia participarão do consolo perene. Participam dos sofrimentos dele agora, mas um dia participarão da glória dele para sempre. O primeiro passará, o segundo vai vir para ficar. Meus irmãos, eu não sei qual é o grau, a dimensão das dificuldades que cada um aqui enfrenta pelo fato de ser crente. Eu sei que alguns sofrem mais porque são crentes. Sei que outros Deus tem poupado e sofrem menos. Mas todos os que são crentes de verdade, todos, em algum momento, em algum grau, sofrem injustiça, sofrem perseguição. Nós temos aqui nesse texto a palavra de Deus nos ensinando que os que sofrem por causa de Cristo recebem de Deus um consolo singular. Busque em Deus o seu consolo. Busque no seu irmão que sofre também o seu consolo, porque o consolo de Deus é um consolo sobrenatural, é um consolo que vai habilitar você, é um consolo que vai produzir algo em você, paciência, e é um consolo certo, que com certeza virá. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos porque a fonte das nossas consolações não são artifícios, não são invenções humanas, não são remédios, não são tratamentos, não são exercícios mentais criados pelos homens. Nós louvamos ao Senhor porque a fonte do nosso consolo é o Senhor mesmo. É uma fonte sobrenatural. E agradecemos porque essa fonte não seca. Ela perdura eternamente, nos habilitando, nos enchendo de paz, produzindo algo bom em nós e nos preparando para o dia em que vamos desfrutar dela de modo completo e perene. Nós pedimos por aqueles que estão aqui na igreja, servos seus, que estão sendo esmagados, porque são crentes, porque são fiéis, que sofrem terríveis agruras em casa, no trabalho, em seu meio social. Suplicamos que esse consolo de que o apóstolo Paulo fala, esse ânimo de que ele fala nessa carta, seja uma realidade na vida dessas pessoas. E desse modo, elas se enriqueçam através dessas experiências e se tornem hábeis para ajudar outros que enfrentam situações semelhantes. Pedimos isso a Deus, gratos por sabermos que o Senhor é o Deus das consolações, o Pai das misericórdias e o Deus de todo consolo. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.